Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Código da Mentalidade Magnética, de John Collins. É um livro curto de desenvolvimento pessoal voltado à ideia de reprogramar padrões mentais para influenciar resultados pessoais e profissionais. Sua proposta declarada organiza o conteúdo em 25 dicas fundamentais ligadas ao subconsciente, ao autoconhecimento, à busca de abundância e à construção de uma vida orientada por propósito. Em vez de apresentar uma investigação científica aprofundada sobre psicologia cognitiva ou neurociência, a obra se posiciona como um guia prático e acessível de mudança de perspectiva. O conceito de mentalidade magnética funciona como uma síntese de crenças, atenção, expectativas e disposição para agir em direção aos objetivos desejados. O livro parece direcionado, sobretudo, a leitores iniciantes em temas de mentalidade, lei da atração e aperfeiçoamento pessoal. Sua utilidade depende menos da novidade teórica e mais da capacidade de converter princípios conhecidos em reflexão cotidiana, revisão de hábitos e decisões mais coerentes com metas individuais. Assim, a leitura deve ser entendida como material introdutório e motivacional, não como substituto para apoio clínico ou planejamento técnico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a estrutura de 25 dicas transforma uma ideia ampla em roteiro de reflexão. O elemento mais identificável da obra é sua organização em 25 dicas voltadas à reprogramação do subconsciente. Essa escolha de formato importa porque um assunto como mentalidade costuma ser apresentado de modo difuso, com promessas amplas e pouca orientação de uso. Ao fracionar o tema, o livro tende a convidar o leitor a observar diferentes aspectos de sua postura diante de objetivos, crenças e resultado. A estrutura também favorece uma leitura não linear. Cada dica pode servir como ponto de partida para anotações, autoavaliação e revisão de comportamentos recorrentes. Isso explica por que parte dos leitores relata a intenção de reler o material e registrar suas impressões. Contudo, uma lista de princípios não equivale automaticamente a um método comprovado. O valor prático das dicas depende de o leitor relacioná-las a situações concretas, como escolhas profissionais, organização financeira ou comunicação pessoal, em vez de apenas concordar com elas em nível abstrato. A proposta é mais adequada para criar linguagem e foco para a mudança do que para fornecer protocolos detalhados de intervenção. Sua concisão pode facilitar a entrada no tema, mas também limita o espaço para examinar exceções, obstáculos emocionais e fatores sociais que influenciam os resultados. Em segundo lugar, reprogramação do subconsciente é apresentada como revisão de crenças e padrões internos. A noção de reprogramar o subconsciente constitui o eixo conceitual do livro, no vocabulário do desenvolvimento pessoal. Essa expressão costuma designar a tentativa de identificar crenças automatizadas, expectativas negativas e interpretações repetitivas que moldam decisões e atitudes. A contribuição potencial dessa abordagem está em deslocar a atenção do leitor para filtros mentais que muitas vezes passam despercebidos. Uma pessoa que presume não merecer progresso, por exemplo, pode evitar oportunidades, postergar ações ou interpretar dificuldades como confirmação de incapacidade. Rever esse padrão pode alterar sua disposição para agir. Ainda assim, é importante tratar a linguagem de reprogramação com precisão. Crenças não são alteradas apenas por desejo ou repetição de frases positivas. Mudanças mais consistentes exigem observação, prática, exposição a novas experiências e, quando necessário, suporte profissional. O livro parece adotar uma linguagem simplificada para tornar o tema acessível, e esse é simultaneamente seu alcance e seu limite. Ele pode estimular a formulação de perguntas úteis sobre hábitos mentais, mas não demonstra por si só que o subconsciente seja um mecanismo controlável de forma direta. A leitura rende mais quando suas sugestões são usadas como hipóteses para testar no cotidiano, não como garantias de transformação automática. Em terceiro lugar, a mentalidade magnética conecta intenção, atenção seletiva e comportamento orientado por metas. A expressão mentalidade magnética sugere que pensamentos e estados internos ajudariam a atrair abundância, oportunidades e realizações. No contexto da obra, a ideia se aproxima da tradição da lei da atração, combinando espiritualidade popular com orientação para resultados. Sou uma interpretação prudente, permite extrair um mecanismo comportamental plausível sem transformar a metáfora em causalidade sobrenatural. Quando alguém define uma meta com clareza, passa a notar informações, contatos e possibilidades antes negligenciados. Além disso, pode tomar iniciativas mais alinhadas a essa meta. A sensação de que oportunidades foram atraídas pode, em parte, decorrer dessa mudança de atenção e ação. O risco surge quando o conceito é interpretado como promessa de que visualização, otimismo ou desejo bastam para produzir resultados externos. Condições materiais, competências, redes de apoio, saúde e acaso continuam tendo peso relevante. O livro é mais útil se o magnetismo for lido como disciplina de direcionamento selecionar prioridades. Cultivar expectativas menos paralisantes e agir de maneira compatível com elas. Nessa chave, a abundância não é uma recompensa automática da mente, mas uma noção que pode orientar planejamento e percepção de recursos. A análise crítica preserva a função inspiradora do conceito, ao mesmo tempo que evita responsabilizar indivíduos por dificuldades que ultrapassam seu controle. Em quarto lugar, resultados pessoais e profissionais exigem traduzir inspiração em práticas observáveis. A apresentação do livro associa mudança de mentalidade à melhoria de resultados pessoais e profissionais. Essa conexão é relevante porque impede que o desenvolvimento interior fique restrito à contemplação. Todavia, o salto entre intenção e resultado precisa de mediações práticas. No campo profissional, uma mentalidade mais confiante pode favorecer iniciativa, persistência e comunicação, mas não substitui qualificação, gestão de tempo, análise de mercado ou negociação. Na esfera pessoal, maior autoconsciência pode ajudar a reconhecer reações impulsivas e prioridades, mas relações e bem-estar também exigem limites, diálogo e contexto seguro. O leitor pode aproveitar as 25 dicas criando equivalentes verificáveis para cada reflexão, registrar um padrão que deseja mudar, escolher uma ação semanal, definir um indicador simples e revisar o que ocorreu. Essa tradução reduz o risco de manter o conteúdo apenas no plano das afirmações. Também torna mais claro quando uma crença foi revisada de fato, pois a mudança aparece em escolhas repetidas, e não só em entusiasmo momentâneo. Por ser breve e objetivo, o livro parece favorecer esse uso como gatilho de organização pessoal. Em contrapartida, leitores que esperam ferramentas técnicas aprofundadas podem considerá-lo repetitivo ou insuficiente. A obra funciona melhor como complemento para uma rotina de planejamento e aprendizado do que como um sistema completo para alcançar qualquer objetivo. Por último, a busca por propósito amplia o livro além da promessa de prosperidade material, embora abundância e sucesso apareçam na proposta do livro. O subtítulo também enfatiza a criação de uma vida com propósito ilimitado. Esse acréscimo diferencia parcialmente a obra de materiais centrados apenas em ganho financeiro, pois introduz uma pergunta sobre direção e significado. Propósito, nesse contexto, não precisa ser entendido como uma missão única, grandiosa e permanente. Pode servir como critério para avaliar se metas, hábitos e ambições são coerentes com valores pessoais. Essa leitura é especialmente útil porque evita que a busca por resultados se reduza à acumulação ou à comparação social. Uma mentalidade voltada ao propósito pode levar o leitor a perguntar quais objetivos merecem esforço, quais relações deseja preservar e que tipo de contribuição considera relevante. Ao mesmo tempo, a expressão propósito ilimitado requer cautela. Limites de tempo, recursos e circunstâncias não desaparecem com uma nova perspectiva. A formulação mais produtiva é usar o propósito para priorizar, não para negar limites reais. A concisão e a linguagem acessível do livro podem ajudar quem está no início da autoexploração a nomear aspirações e revisar crenças. Para leitores já familiarizados com desenvolvimento pessoal, porém, muitos princípios podem soar conhecidos. Seu diferencial está na reunião compacta de mentalidade, atração e propósito, e não em uma formulação teórica inédita. Em conclusão, Código da Mentalidade Magnética é indicado principalmente a leitores que desejam uma introdução breve e direta a temas como crenças pessoais, foco em objetivos, autoconhecimento e lei da atração, pode ser particularmente útil para quem procura um ponto de partida para observar padrões de pensamento e criar uma rotina simples de reflexão, anotações e ações coerentes com prioridades pessoais ou profissionais. O benefício mais realista da leitura está em oferecer uma estrutura compacta de 25 estímulos para revisar atitudes, em vez de entregar uma explicação científica exaustiva ou uma fórmula garantida de prosperidade. Leitores que já consumiram muitos livros de mentalidade podem reconhecer ideias familiares e perceber repetição, uma impressão também presente em avaliações disponíveis. Ainda assim, a repetição pode ter função prática quando ajuda a retomar princípios que foram compreendidos, mas não aplicados, em comparação com obras mais técnicas sobre hábitos. Psicologia ou Finanças, o livro se destaca pela linguagem acessível, pelo formato conciso e pela combinação explícita entre subconsciente, abundância e propósito. Essa mesma combinação pede leitura crítica, mudança de mentalidade, pode favorecer atenção, iniciativa e persistência, mas não elimina fatores externos nem substitui competência. Planejamento ou cuidado especializado, lido como guia motivacional de autoobservação, e não como promessa literal de controle sobre a realidade. O livro pode servir como ferramenta inicial para transformar intenções vagas em compromissos cotidianos mais claros. Se você quiser apoiar John Collins, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!